Bé, doncs benvingudes i benvinguts. Em dic Assumpta Bassas i sóc professora nova en aquesta casa, tot i que ja havia estat en el passat. Em fa molta il·lusió doncs, estrenar-me amb la presentació d'avui. Tinc l'honor de presentar-vos a Luciana Pineiro, la conferenciant, artista, terapeuta, escriptora arrel d'aquesta recerca que ha fet i que ens ha vingut a compartir, la recerca sobre la biografia de Hilma af Klint. Després us presento també a Sara, que serà la traductora, que ella també treballa aquí a Girona en temes de teràpia a través de l'eurítmia, que ja després us explicarà també una mica què és. I us presento doncs, la causant d'aquesta relació i aquesta possibilitat que tenim avui, fantàstica, d'escoltar la Luciana, que ve de Brasil, vull dir que va arribar ahir, és a dir, és una primícia. Doncs la causant de tot això és la Marta Suc, que és amiga, artista i especialitzada també en pintura entesa des de l'antroposofia, és a dir, com des d'un camí de coneixement de l'ésser humà, del seu desenvolupament i del desenvolupament també espiritual de la humanitat. Jo estic molt contenta, vaig ràpid perquè prefereixo que parlin elles, perquè estem fent aquest acte en un moment molt especial, que és a l'octubre, que és el mes on va néixer i on va desencarnar Hilma af Klint, aquesta pintora sueca de la que ens parlarà la Luciana. I per tant, doncs, m'agradaria començar agraint a la Hilma af Klint la possibilitat que ens dona d'anar-nos com agrupant, reconeixent, escoltant-nos i fent ressonar doncs, aquestes maneres d'entendre la vida, aquestes cosmovisions que realment fan molta falta avui en dia. Per tant, doncs, jo crec que estem aquí no només per escoltar dades no? I la història d'una vida, sinó que també estem perquè tot això ens portarà i ens pot portar doncs, a reflexionar sobre algunes de les coses interessants que poden passar si nosaltres doncs, donem lloc i donem espai a altres coses noves que potser no havíem pensat. I res més. Gràcies també a la Càtedra de Cultura Contemporània de la Universitat de Girona, a Maria Josep Balzac, que tenim aquí, que han rebut un premi, no? La Càtedra a Bon Art. Gràcies a ella també per el suport i la possibilitat, i a Lluïsa Faixedes i a tot el grup de Teories de l'Art Contemporani, que és un grup de recerca que ens ha facilitat també la possibilitat de portar la Luciana aquí. I res més. Passo la paraula a la Marta Suc, que us explicarà una miqueta també el centre Rudolf Steiner, el centre d'antroposofia de Barcelona, què és, no? I arrel de què doncs, ve la Luciana Pineiro a Barcelona i ara a Girona. Gràcies a totes.
Gràcies, Assumpta. I gràcies també a donar les gràcies a la Universitat de Girona. Realment ha sigut tot que s'ha donat que puguem fer totes aquestes coses amb un temps rècord, perquè organitzar tot això venint de l'agost, que està tot tancat i no sabíem amb qui parlar i amb qui no, però la nostra amistat i la invocació a la Hilma af Klint tot ha anat quadrant i ara podem estar aquí i res, això és això, que no és una cosa molt preparada, però aprofitant que la Luciana, no sé si sabeu que ara hi ha una gran retrospectiva al Guggenheim de Bilbao sobre la Hilma af Klint, i ella tenia un viatge organitzat tancat des de Brasil per fer un treball de recerca, per fer conferències i per fer workshop, taller, i assabentant-nos de que venia, l'hem desviat un cap de setmana abans de que se'n vagi a Bilbao perquè pugui passar per aquí, i aquest cap de setmana farà un seminari de taller pràctic sobre la Hilma af Klint a Barcelona, a la Casa Rudolf Steiner. La Casa Rudolf Steiner és, diguem, un centre cultural antroposòfic que té la seu al barri de Sarrià de Barcelona i és un lloc on bàsicament fem divulgació a través de cursos i de formació, és un lloc per fer formació des de la font de l'antroposofia de Rudolf Steiner, que és el que la Luciana us explicarà després, on la Hilmaf Klint va anar a parar i allà va fer tot un camí espiritual a través de l'antroposofia. I diguem que si nosaltres podem aportar alguna cosa és que tenim aquest vincle amb l'antroposofia i molt del que per què ella va fer el que va fer es pot entendre si entens, no?, aquest camí de coneixement, de ciència espiritual que és l'antroposofia. I us convido, si volguéssiu venir a fer el seminari d'aquest cap de setmana que comença demà a la tarda o dissabte al matí, podríeu venir a partir de 11:45. Tenim fulletons i després us els puc donar, i si algú vol més informació que m'ho demani i us passo la web de la casa perquè pugueu tafanejar a la pàgina. Però bàsicament hi ha cursos artístics, cursos d'estudi de l'antroposofia, hi ha una part que és llibreria, podeu comprar llibres. Aquest llibre que es diu Els colors de l'ànima, que estava editat només en portuguès i en anglès, s'està imprimint. Haguéssim volgut tenir-lo avui perquè el pogués signar ella i el poguéssiu comprar, però fins demà no el tindrem. El que ens arribarà és a la Casa Steiner de Barcelona. Si algú estigués interessat, que m'ho digui i us passo la web, o veniu i passeu per allà i fem un te i una xerradeta i mireu els llibres que hi ha, perquè realment molts artistes, la Hilmaf Klint i molts altres, es van vincular a l'antroposofia, i és una manera, des de la història de l'art o des de les belles arts, d'entendre el que hi ha darrere de l'impuls creatiu, de l'impuls artístic, que ara us explicarà la Luciana. Vale? O sigui que després, si voleu, demaneu-me informació i jo us passaré també aquests fulletons, i si algú us vol inscriure al seminari, em demaneu informació i us la passaré. Val? I em sembla que ja estem, no? La Sara Pereira, euritmista, artista, i avui traductora així agafada al vol.
Ya me disculpo de antelación porque no hago traducciones, mi área es artística, pero como tenemos Luciana, que también viene de Brasil, yo soy brasileña, pero vivo aquí casi 20 años, entonces saber cómo los hago entender lo que los pase, ¿no? Pero es muy fácil entender el portugués, ya veréis. Sí. Muy similar al catalán.
Diguem que era més important avui que la persona que tradueixi conegui l'antroposofia, que no pas que sigui una traductora professional, perquè hi ha un llenguatge que has de saber de què s'està parlant. Llavors, ella és genial que hagi pogut venir avui també. Vale? Doncs gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo a todas as pessoas que de alguma forma providenciaram para que hoje eu pudesse estar aqui.
Um pouquinho mais alto, que acho que está longe do microfone.
Agora você
sim,
escuta?
Sim. Bom,
você escutou o que eu disse?
Sim, um prazer estar sim. aqui.
E agradecer a todos
e agradecer os
envolvidos. Sim. Uhum. Eu vou falar um pouco devagar e peço desculpas por não falar a língua de vocês.
Uhum. Vou falar um pouco sobre a Ilma.
E, sim. Bom, então, eu sou brasileira, sou artista, pesquisadora, e vou contar para vocês um pouco da história de como eu encontrei Ilma e como eu realmente deixo hoje o fio biográfico dessa artista.
Primeiro, nos va a contar un poco de su historia, de su biografía y cómo ella encontró a esta artista, relacionando con el trabajo biográfico.
Yo estaba en París en 2008, llevando un grupo, parece que tengo, sí, llevando un grupo para pesquisa dos impresionistas y, por acaso, yo encontré dos obras de Hilmaf Klint nesta exposição, Traços do Sagrado.
Estava em Paris, acompanhando dois grupos em outro trabalho, e encontrou duas obras desta artista em este projeto Traços del Sacro, del Sagrado.
A princípio eu achei que era um homem, um artista modernista, homem, e quando eu descobri que era uma mulher, eu fiquei bem curiosa.
A princípio pensou que era um homem, e então quando descobriu que era uma mulher, se quedou mais curiosa todavía.
Como uma artista modernista, abstracionista, ficou escondida por tanto tempo?
Como esta artista, mulher, impressionista, havia quedado escondida tanto tempo?
Então eu descobri que ela havia escondido de propósito, a pedido de Rudolf Steiner.
Depois descobriu que sua obra havia sido ocultada, como se diz, a propósito, e com uma recomendação de Rudolf Steiner, que igual vai falar um pouquinho de quem é esta pessoa agora.
Sim, e eu vou explicar quem foi Rudolf Steiner, mas eu tinha toda uma conexão, não só com a arte, mas também com Rudolf Steiner.
Uhum. Tinha uma conexão muito forte, e a Luciana, com a arte e, sobretudo, com Rudolf Steiner.
E isso foi um arco, um marco na minha biografia, o encontro com Hilmar Klint em 2008.
Para ela, foi um marco dentro de sua biografia encontrar a esta artista, Hilmar, em 2008.
Eu tinha 42 anos e depois eu vou explicar o que essa idade significa dentro do fio biográfico também de Hilma.
Tinha 42 anos na época e em seguida explicará um pouco o que significa esta idade dentro deste hilo biográfico.
Eu não era escritora, mas comecei a pesquisar sobre Hilma a partir da base biográfica e antroposófica que eu tinha como terapeuta e como artista.
Que Luciana não é escritora, pero começou a pesquisar sobre esta artista com a base que tinha dentro da antroposofia e dentro das artes plásticas.
E foi como costurar no invisível, porque eram muitos escritos, mas em sueco do século passado. Eu não falo sueco, portanto.
Para ela, o sueco foi uma surpresa, porque não habla sueco, mas tinha muita relação com o que ela leía.
Hilma deixou 26 mil páginas escritas à mão, além das 1000 pinturas.
Hilma deixou 26 mil páginas escritas, además de toda a sua obra pictórica.
E tudo isso ficou guardado quase 70, mais de 70 anos para o futuro após a morte dela.
E isto todo estava guardado para um futuro após sua morte.
Ela não deixou quase nada sobre a vida pessoal dela, porque ela não se achava importante. Então, foi como costurar retalhos num grande mistério.
Ela não se veia importante, então era como juntar pequenos troços de tela dentro de um contexto.
Essa pesquisa durou 10 anos, até que eu pude publicar o primeiro livro na exposição de Hilma no Brasil, na Pinacoteca de São Paulo.
E isto apareceu em São Paulo quando Luciana publicou o primeiro livro sobre Hilma.
10 anos depois. Sim.
Então, de quando começasse o trabalho.
10 anos de pesquisa.
Uhum. Perdão? Pesquisa.
Foram 10 anos pesquisando para publicar o livro.
Sim, ela comenta que estuvo estudando durante 10 anos para poder publicar este livro ao redor da obra de Hilma e de sua biografia.
Mas a minha intenção nunca foi ser escritora, foi um pedido das pessoas que eu publicasse a minha pesquisa, porque não havia nada sobre ela e pouquíssimas pessoas realmente conseguem ver esse fio completo de quem foi Hilmar Klint e do que significa a obra dela.
A publicação do estudo vino a pedidos de amistades, gente que la conocía y que sabía de la importancia del trabajo de Hilma. Hasta entonces no había nada publicado.
Pode ler para mim.
Hubo un tiempo cuando los viejos cartógrafos llegaban al límite de un territorio y no había forma de ir más allá. Escribían en los mapas, a partir de aquí solo hay dragones.
Fue un poco lo que Hilma fez. Ella fue dando nombre a los dragones y fue un poco lo que yo fiz también.
No escuché, perdón.
Es una cartografía. Yo fui buscando los dragones.
Ah, que también buscó en mapas, en cartografías, todo
no,
lo
no.
que ella...
Fue como una cartografía.
Ah, que su trabajo fue como una cartografía.
Sí, porque de esa forma no había mucho sobre ella. Eu quero abrir essa palestra ou essa conversa pedindo que vocês pendurem todas as crenças antes de gerarem conclusões e julgamentos, porque falar sobre Hilma sempre gera polêmica.
Que sempre que abre a palestra, necessita falar de outras coisas, porque
Não.
Falar de Hilma sempre...
As pessoas suspendam as crenças para escutar.
Ah, sim, perdão. Que a escuchar sobre Hilma, que borren, que dejan en suspensivo todo lo que son las creencias, porque hablar de esta mujer provoca muchas cosas nuevas, ¿no?
Principalmente dentro de una universidad.
Principalmente en la universidad.
Yo falo há muchos años sobre eso y yo sé que incomoda un poco cuando se mistura arte con espiritualidad.
Sabe que é incômodo juntar arte e espiritualidade.
Mas não tem como contar sobre Hilma sem falar sobre esse caminho espiritual dela.
Pero não é como falar desse artista sem falar de seu caminho espiritual.
Por isso eu cito esse trecho de Codris, que era um escritor e um filósofo.
Por isso cita este texto. Es que não...
No precisa ler, não.
Não, se entende, não? Está em castelhano. Sim.
Em todos os diários que ela escreveu, havia esse símbolo na capa.
Em seus diários havia esta portada, em todos.
Ela nunca explicou realmente o que significam os símbolos, mas eu, de alguma forma, fui interpretando livremente o significado desses dois sinais, um para somar e outro para multiplicar.
Hilma propriamente nunca falou do significado destes signos em las portadas, pero Luciana foi pesquisando e dentro desta imagem que não é tão peculiar, a suma e a multiplicação.
E é assim que eu espero que vocês saiam daqui, sentindo que algo foi acrescentado e não dividido ou subtraído.
E espero que cada um saia daqui com esta sensação, não de dividido e nem de restado.
Eu não vou explicar este fio cronológico, mas eu quero que vocês tenham uma visão da época em que Hilma nasce e o que estava acontecendo. Está em português, nem tudo eu pude traduzir.
Ahora va a ser un pequeño recorrido en la época cuando nació Hilma, lo que sucedía en el mundo a nivel más genérico.
Entonces, yo voy só pasando, ¿no? Ella nace en 1862 y podemos ver lo que va acontecendo pela historia da arte, también a tabela periódica y a primera universidad na Suecia que aceita mujeres. Na verdade, a segunda universidade no mundo que aceitou mulheres foi a Suécia. A primeira foi na Inglaterra. Compreendem?
Sim. Sim, não
está. Em seguida, temos, né, o advento de Freud, Munch, quando cria o grito, os estudos sobre a história, o descobrimento das neuroses, histerias, hipnose. E, na última década, esse descobrimento do universo no sentido mais da astronomia. Certo? Posso passar? Se vocês precisarem interromper algo porque não compreenderam, podem interromper. Uhum. Então, nesse arco, nós vemos também a fundação da Sociedade Teosófica, em 1875, e também todo esse caminho até 1882, quando Hilma é admitida na Academia Real de Belas Artes, com 20 anos de idade.
A los 20 años es admitida en la Escuela de Bellas Artes en París. ¿No?
En Suecia, Estocolmo.
Estocolmo, perdón.
En París, o primeiro balão, en seguida Thomas Edison y a luz elétrica. Depois, todo ese camino da ciencia que se acelera y os girassóis de Van Gogh. Posso passar? Ficou claro? Sim? Então, eu quero apresentar a vocês o Dr. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, ele é considerado o pai da antroposofia. Foi quem trouxe a antroposofia para o mundo. E ele tem uma relação direta com a biografia de Hilma af Klint.
Habla de Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, y de su relación directa con Hilma.
Ele, antroposofía significa o conhecimento do ser humano, né, a sabedoria humana dentro desse caminho humano. E eu vou trazer alguns pontos sobre a pesquisa biográfica para que vocês entendam também o que significa isso na minha pesquisa.
Ahora hablará un poquito de puntos importantes en lo que es el recorrido de la biografía con la visión antroposófica para que tengáis idea de cómo relacionar con Hilma después.
Entonces, esa imagen que parece un DNA, ella también habla de la vida a partir del olhar cronológico en ritmos.
Steiner describe la vida en este sentido horizontal con el ritmo.
Então, a antroposofía é um método de conhecimento, onde nós podemos olhar o ser humano a partir de várias camadas, não simplesmente uma única camada como um ser dotado de corpo. Parado.
Hola. La antroposofía nos permite ver el ser humano de una manera más amplia que no solo esa línea cronológica que está vinculada al cuerpo.
Entonces, existen ritmos, existen ciclos, y todos los seres humanos pasan por algunos ciclos como fenómenos, e outros, e individualmente, cada um de nós tem os seus ritmos próprios.
Esta linha horizontal é definida por ritmo, onde pontos que cada ser humano passa.
Sim. Então, vocês podem ver pela imagem, ela é quase autoexplicativa. Então, existe o mundo terreno, material, e o mundo considerado dentro do que a antroposofia propõe, existe um mundo sutil, um mundo espiritual, divino.
A antroposofia considera não só o mundo material, como também este mundo espiritual, divino.
Então, podemos chamar de corpo e espírito.
Corpo e espírito.
E, naturalmente, são dois mundos polares que não se comunicam, a não ser que haja um terceiro que possa apoiar o caminho dessa comunicação.
São, a nível teórico, dois mundos polares que não se comunicam, pero sí que hay que tener um terceiro elemento.
E quem seria esse elemento? O que a gente pode chamar, pelo caminho junguiano, de psique. Mas também podemos chamar da curva anímica.
Este caminho, mirando dentro de lo que é a teoria de Jung, seria a psique. E dentro de la antroposofia, podemos já descrever como este caminho mais anímico.
Então, este caminho anímico envolve o que nós sentimos, pensamos e queremos.
Dentro de este camino anímico está el pensar, lo que sentimos y lo que queremos.
Como cada um de vocês que está aqui hoje, se tivesse hoje olhando para sua biografia, poderia se colocar no meio desta imagem.
Cada um que está aqui hoje, se mira sua própria biografia, poderia pôr-se no centro desta imagem.
Suponhamos que vocês tenham uma pergunta existencial.
Temos uma pergunta existencial.
E como vamos encontrar o caminho para a resposta dessa pergunta, a não ser olhando para as referências do passado?
Para encontrar este caminho, teríamos que mirar essas referências do passado.
E para isso é preciso uma pesquisa.
E é também isso uma pesquisa sobre isto.
E uma pesquisa envolve um olhar científico que não se identifique emocionalmente, mas que possa olhar fato a fato, desidentificado de emoção.
Este caminho científico evoca os fatos, sem uma relação emocional.
Uma relação científica. O cientista precisa estar mais acordado para olhar para o passado.
O cientista tem que estar muito desperto para mirar o passado.
E quando voltamos deste lugar onde saímos, olhando para cada época da vida, nos ciclos de 7 em 7 anos, e voltamos para o agora, independente de onde vocês estão.
Quando saímos desse ciclo, mirando a vida em estes tramos de 7 em 7 anos, e vamos adelante.
Podemos, então, perguntar o que eu aprendi com tudo isso, o que se repetiu e o que eu não consegui ainda sair desse ciclo repetitivo.
Podemos perguntar-nos o que é o que aprendi, o que...
Por que estou repetindo?
Por que repetido várias coisas?
E a pergunta começa a ser, para que eu vivi tudo isso e como eu posso co-criar o meu futuro?
E a pergunta, então, seria, para que eu aprendi de tudo isto e como posso volcar-me ao futuro?
E criar como um artista, livre.
Criando como um artista em uno mesmo.
Porque aí o cientista já fez o papel dele. Certo? Certo? Entendeu? Aí o cientista já cumpriu o papel dele, agora o artista chega.
Ah, sim. En ese sentido, es como si el cientista ya cumpliera su papel.
Mas ele continua acompanhando o caminho da cocriação a partir do momento em que a consciência chega e artista e cientista trabalham juntos dentro de cada um de nós.
Pero continúa su trabajo a partir de la, cuando tiene la conciencia de que también es un artista.
Então, como eu disse, a curva espiritual e a curva material se encontram ao longo da biografia humana, dentro do desenvolvimento humano. Então, a curva vermelha tem a ver com o desenvolvimento físico, fisiológico.
Um momento. A curva espiritual se encontra com a curva material, vamos a dizer assim, do ser humano. O dibujo rojo, a linha roja, tem a ver com este desenvolvimento corporal.
Fisiológico.
Fisiológico.
E a curva verde é essa psique, onde emoções, pensamentos, vontades, impulsos vão se desenvolvendo junto com este corpo até os 21 anos.
E a curva verde tem a ver com as emoções, com todo o que se vai desenvolvendo lado a lado com a curva material, fisiológica.
Eu vejo que tem alguns muito jovens aqui, claro. E exatamente perto dos 21, inaugura-se uma nova fase, um novo ciclo de mais 21 anos até os 42.
Que vê que somos muitos jovens aqui e que aos 21 anos se cierra um ciclo que depois se vai como espejo repetir até os 42 anos.
Só que de forma diferente, não mais como crianças que se submetem ao aprendizado imposto de fora, Mas aos 21 começamos a lutar no mundo e a nos responsabilizar pelas nossas escolhas. É um caminho de autoeducação.
Pero no como
uma educação imposta.
No como esta este aprendizaje que viene del exterior desde la infancia, pero ahora a partir de los 21 años como un trabajo de búsqueda, ¿no? De que no hay nada impuesto de fuera. ¿Sí? Es un trabajo de autoeducación.
Eso si ustedes acreditan que ustedes tienen escolha.
Eso es la elección que tenemos.
Porque nem todo mundo acredita nisso e continua repetindo aquilo que foi imposto.
Ou decidimos seguir repetindo o que nos foi imposto.
Então, aos 42 anos, acontece um novo nascimento, se vocês olharem aqui no arco do panorama biográfico.
Aos 42, é como se acontece, passa um novo nascimento.
Sim, que significa que esta curva anímica pode escolher evoluir e voltar para esse divino, voltar-se para o divino como uma fase de sabedoria, ou ressecar junto com o corpo, ou repetir os ciclos viciantes da história.
Este ponto, aos 42 anos, é quando esta vida anímica pode tomar um rumbo, não? Eligiendo a sabedoria, ou seguir este aspecto cronológico que tiene que ver más con la biología y decaer.
O seguir adiante con ciclos de repeticiones viciantes.
Siguiendo con este ciclo de repeticiones que son adictos, ¿no?
Até aquí todo bien. Ahora yo começo a hablar de Rilma. Entonces, Rilma dejó, en mi visión, una nueva cosmogénesis.
Rilma inaugurou uma nova cosmogênese.
Em seus diários, ela não só descreveu aquilo que ela recebia como mensagens do que ela chamava dos seus guias divinos, espirituais, como ela pintou paralelo a esse caminho. Portanto, eu considero um caminho científico e artístico.
Irma descrevia as mensagens que recebia de quem chamava seus guias espirituais e também pintava. Então, Luciana aborda estes dois caminhos paralelos, o material e o espiritual.
A ciência e a arte juntas, que é um caminho alquímico, entendem? O alquimista é aquele que é um artista, um cientista. Ele tem uma relação direta com as leis da física, as leis dos elementos da Terra, mas ele também é um artista.
A ciência e o arte, lado a lado, é como descrever o caminho do alquimista. O alquimista que tem que ter como base estas leis da física, da matéria, e também criar a partir de aí.
Então, Rilma era uma mulher pequena, tranquila, atrevida, fora do comum, profunda e visionária. Tudo isso em 1,5 metros de mulher.
Que tinha mais?
1,5 metros, ela era baixinha. Sim,
era barrita, não passava de 1,5 metros.
E ela passava invisível aos olhos da maioria das pessoas enquanto ela foi viva.
Se passava quase que invisível na maioria dos olhos das pessoas onde convivia.
Ela tinha um perfil introspectivo.
Um perfil totalmente introspectivo.
Mas eu quero que vocês, no final, me contem se ela era realmente tão pequena assim. Ela era clarividente também.
Era vidente também.
Então, ela nasce exatamente nesta época, né, final do século XIX, em pleno século XIX, numa Suécia que ainda estava para ser cartografada completamente, pois ela vinha de incêndios ainda de uma vila medieval.
A esta idade, os 20 anos, princípio do
século XIX,
Ella venía todavía de una vila medieval.
Estocolmo era uma vila de madeira, ainda não tinha esgoto canalizado em toda a cidade. Era um lugar bem precário quando Hilma nasce. As crianças morriam com infecções.
Estocolmo era todavía una vila que no había
saneamiento.
Saneamiento, aquí no se dice saneamiento, es tuberías para las aguas, cloacas, exacto. Y los niños se morían.
¿Por qué yo digo eso? Porque ella no nace exactamente en Estocolmo, ella nace en una otra región que yo entiendo que el propio destino la protegió de eso.
Ella comenta todo esto con relación a Estocolmo porque Hilma no nació ahí. Ella nació en otra región y cree que de cierta manera estuvo protegida de este entorno urbano de Estocolmo en esta época.
Que centenas de crianças morreram neste mesmo ano. Ela também nasce em plena época da Revolução Industrial, quando começam as máquinas a substituir este fazer com as mãos.
Ella está en este contexto de la revolución industrial, donde todo lo que son las máquinas, la evolución de esta revolución, empieza a sustituir todo lo que se hacía con las manos.
Eso todo tiene a ver con la misión de ella.
Y ve cómo viene con su misión.
Ella nace en una escuela militar que tinha sido un antiguo palacio.
Nace.
Escuela militar. Uma escola de ella. Militares, ela.
Ah, sim. Ella nasceu em uma escola de militares que havia sido um antigo palácio.
O pai dela era um almirante.
Seu padre era um almirante.
E ela vem de uma linhagem de cartógrafos por parte do pai, todos almirantes e cartógrafos do Mar Báltico.
Seu linhagem, sua genealogia, vem de cartógrafos del Mar Báltico.
E militares.
E militares.
E a outra parte da família era de fazendeiros e camponeses.
E por outro lado, de dueños de haciendas.
Se vocês olharem nos olhos dessa menina, de olhos profundos e azuis...
Mirando estos ojos de esta niña, de ojos profundos, azules.
Ela era uma menina que cresceu numa família rígida, com regras militares, uma mãe finlandesa também extremamente dura, e de uma religião protestante.
Nació y vivió en esta familia de educación muy rígida, con muchas reglas, una madre finlandesa, y dentro de este contexto militar.
Y protestante, religión protestante.
Ah, sí, y seguían el protestantismo.
Y ella ya tenía visiones desde pequeña, entonces ella aprendió a guardar las visiones de ella.
Tenía ya visiones desde muy pequeña y aprendió rápidamente a guardarlas.
El lado que soma dentro da história da missão dela é que dentro desse rigor ela aprendeu a disciplina.
Lo que es positivo es que dentro de ese rigor ella aprendió la disciplina.
E todas as descobertas científicas da época que chegavam para a escola militar em primeira mão, ela tinha conhecimento através do pai.
Todo lo que llegaba de descubiertas nuevas, ¿no? Dentro del contexto, ella tenía acceso a través de su padre.
Além disso, o orgulho nacional era a ciência de uma forma bem evidente. Então, Swedenborg, ele é um dos precursores do estudo do inconsciente, e Linnaeus era um grande cientista, um dos primeiros a fundar uma universidade no mundo.
La ciencia era el orgullo en el país. Y estos dos personajes eran los que fundaron ese aspecto, ¿no? Dentro de ese contexto.
La pesquisa do inconsciente es Swedenborg. Sí. Sí, da psique. Do inconsciente.
Ah, sí. con esta mirada dell'inconsciente, della psiche.
Il principio della psicologia.
Principio della psicologia.
E al mesmo tempo stiamo parlando di un paese che traz a mitologia nórdica com seus deuses e com sua aurora boreal, que para os povos originários daquela região era pura magia.
Esta região lleva a mitologia nórdica, não? Com essa aurora boreal e com todos os seus mitos, não? Que era la grandeza de la región, ¿no? Independiente de este aspecto más científico.
Entonces, yo quería construir una imagen con ustedes de esa menina que crece en medio a polaridades e intensificaciones. O mundo valorizando a ciencia y a alma de esa menina, ese lugar interno dela, que se encantaba con lo invisible. ¿Cierto?
Quería justamente construir esa imagen, ¿no? Con vosotros, de esta niña que viviendo en este ambiente de la ciencia, ¿no? De todo lo que era el progreso y las novedades de la época, y esta relación que ella tenía ya con el mundo invisible.
Toda nuestra historia, y ustedes pueden llevar eso como una pesquisa individual, ella tiene sus ritmos de intensificación y polaridad.
Toda nuestra historia, cada uno puede llevar esto espiritualmente, tiene una relación
con la intensificación y la polaridad. Son leyes.
Así, con la polaridad
y la intensificación. Intensificación.
Y la intensificación.
Son leyes de la vida, ¿cierto? Y esa es una pintura de Hilma cuando ella ya era pintora profesional.
Una de las pinturas.
Mas eu trago como uma ilustração de que ela dizia que a melhor época da vida dela eram nas férias de verão na fazenda dos seus antigos tios.
Luciana traz esta pintura ilustrando el dicho de Irma, que comentava que las mejores vacaciones siempre eran en el campo, en la hacienda de sus tíos.
Que era quando ela podia ser uma criança brincando livremente e não presa dentro de uma escola militar.
Donde ella podía ser una niña jugando libremente y no dentro de esta disciplina intensa.
Y ella fala de la alegría de convivir con la naturaleza, con la luz, con los elementos, que ella pasaba 3 meses, que eran los meses más quentes y ensolarados, todo el año en esa fazenda.
Ella pasaba 3 meses en esta fazenda y lo que decía era que el privilegio y quería estar conviviendo con la naturaleza, con los seres elementales, con esta experiencia viva, ¿no?
Entonces, ella crece exactamente dentro de ese ambiente hasta que la familia percibe que sería importante que ella fizesse pintura, desenho, hasta que el marido llegase, que es como las meninas eran treinadas en aquella época.
La familia reconoce que es importante que ella pinte, que ella se exprese. Era como las familias educaban las mujeres, ¿no? Aquella época.
Hasta que el marido llegase.
Hasta el marido llegar, claro.
Y ellas continuasen a producir bebés, que era eso que la mujer tenía que hacer en aquella época.
Para que siguieran produciendo.
Ese era el papel de la mujer en la época, cuando Hilma nació.
Sí,
ser una dona de casa excelente, una esposa amantísima y una grande mãe.
El papel de la mujer en la época, ¿no? La esposa en casa, la madre.
No tinha un lugar para esa independencia, no entanto, ella quebra todas las regras cuando ella dice a la familia que ella no va a se casar, que ella quiere ser libre porque ella quiere se dedicar a arte. Y la permisión para eso aconteceu aos 18 años.
Ella se revela con todo esto cuando dice a la familia que no quiere casarse y solo tuvo este momento a los 18 años.
Cuando ella perde a irmã dela, Hermínia, que tinha 10 años de edad y era a persona más próxima de Hilma.
En esta época también pierde su hermana, fallece. La hermana tenía 10 años de edad. E era a pessoa mais próxima de Hilma.
Aos 18 anos, na nossa biografia, existe um marco. Vocês podem pesquisar. perto dos 18 anos, algo acontece na biografia que, de alguma forma, te faz mudar um pouco o olhar e algo é promovido pelo destino para que as grandes mudanças comecem a acontecer. No ponto biográfico de Rilma, foi a morte da irmã dela.
A los 18 años, por cerca de esta edad, acontece un punto en la biografía de cada uno. Y para Irma fue la muerte de la hermana.
Fue cuando ella teve autorización dos pais de frequentar sesiones espiritualistas.
En este momento tuvo la autorización de sus padres para frequentar sesiones espirituales.
Porque ella entró numa profunda depresión. E os pais não tinham outra saída.
E foi assim porque teve uma depressão muito profunda e os padres não viam como ajudá-la que não fosse por aí.
2 anos depois, ela ganha uma bolsa de estudos como a segunda opção. Uma bolsa de estudos, ela foi a segunda turma de mulheres que pôde estudar numa universidade na Suécia.
2 anos depois disso, ela gana uma beca para estudar em Suécia, todavía, em la segunda universidade que Sim. havia aí.
Mesmo assim, as turmas eram separadas, não eram mistas.
Não eram mistas as universidades hasta entonces. Entonces era uma universidade para mulheres.
E ela se torna uma pintora muito proeminente, paisagista e também retratista.
Ela se retratou como uma pintora...
Ela se forma.
Se forma em sua carreira como uma pintora retratista, urbanista...
Paisagista. E ela foi condecorada com louvor durante o ciclo dela, essa foto é a formatura dela, com 25 anos.
A los 25 anos, ela é condecorada quando termina a carreira.
E ela tinha uma grande amiga, que se chamava Ana Cássio, que ela conheceu na universidade, que também frequentava sessões espiritualistas.
Ela tinha uma grande amiga, que também frequentava este círculo mais espiritualista, que conheceu na universidade, se chamava?
Mas, diferente de Rilma, que era muito quieta e não se envolvia em nenhuma rebeldia e transgressão, Ana Cássio era uma sufragista, feminista, ia para a rua levantar bandeiras pelas mulheres.
Ao contrário de Rilma, esta amiga que não entendi como se chama?
Ana Cássio. Ana.
Ana Cássio. Al contrario de Rilma, era feminista, sufragista y levantó la bandera con el feminismo.
Ana tiene una importancia vital en la historia de Rilma. Gracias a Ana, nós temos as obras de Rilma hoje preservadas, porque Ana pagou para que as obras ficassem guardadas enquanto chegasse o tempo. E ela deixou tudo pronto durante quase um século, alugadas num galpão. Depois da morte dela.
Esta amiga foi quem conseguiu preservar as obras de Rilma durante o tempo que ha sido necessário, porque pagava um trasteiro para ter as obras.
E, além disso, ela também fazia parte do grupo de pintoras espiritualistas, e eu vou contar daqui a pouco.
Ela também fazia parte deste grupo de pintores espiritualistas com Rilma.
Pintoras.
Sim.
Eu quero que vocês olhem nos olhos e na postura de Rilma agora e me contem se isso é a postura de uma dama daquela época.
Mirar os olhos de Rilma e dizer-me se é a postura de uma dama da época.
Por favor, alguém me conte o que vê quando olha para essa mulher sentada.
Mirá-la sentada.
O que vocês veem aí? O que te parece?
Comentar que bem, que parece.
Uma mulher empoderada.
Sim, empoderada, nada comportada. E dizendo, acaba logo com isso, porque eu quero voltar a pintar.
Como dizendo, já basta, que quero voltar a pintar.
Porque ela não estava interessada em posar para nenhum fotógrafo. Ela fez essa foto no estúdio que ela ganhou da universidade, por mérito. Os melhores alunos tinham direito a ateliês no grande prédio, no coração de Estocolmo. Eles se tornavam pintores profissionais, artistas, retratistas profissionais. E ela ganhou o estúdio, o direito de ter um estúdio próprio.
Hilma ganhou o direito de ter um estúdio próprio. E esta foto hizo, a propósito, en este edificio donde solo accedían los artistas.
Y donde ella pasa a trabajar profesionalmente, con el nombre de ella en las páginas amarelas, no recién inaugurado telefone, con luz eléctrica.
Empieza entonces a trabajar profesionalmente, con su nombre en el catálogo y con luz eléctrica.
Entonces... É ali que ela ganha o sustento da vida dela, pintando paisagens e retratos, mas também pintando algo que o mundo não estava pronto para ver ainda, pintando escondido símbolos e pinturas abstratas muito antes de Kandinsky.
Sua vida se estendia pintando paisagens, retratos, mas também, a escondidas, pintava... abstrato e signos que o mundo todavía não estava preparado para conhecer.
E antes de Kandinsky que começa a pintar?
Antes?
Sim, antes do Kandinsky.
Ah, sim.
Considerado o precursor.
Sim. Kandinsky foi seu professor?
Não, Kandinsky era um artista.
Ah, sim,
sim. Considerado abstrato.
Sim. El primer artista considerado abstrato fue Kandinsky, pero Hilma ya pintaba antes.
Estamos falando de uma época em que Hilma cresceu dentro desse profissionalismo, mas também a intensificação do pensamento racional da época. Não só da ciência, mas também da ciência espiritual, quando médiums começavam a ter contato com os mortos, e com outros seres que eles chamavam de guias espirituais.
Ela estava neste contexto profissional da pintura e, ao mesmo tempo, também esta parte espiritual se tornava mais evidente, não? Porque haviam as pinturas espirituais e os guias espirituais.
Não as pinturas, mas as sessões mediúnicas.
As sessões, todavia pinturas não, perdão.
Por aqui está escrito, e se vocês precisarem, a gente traduz, mas o arco desse momento é a imagem da burguesia da época. A burguesia europeia começou a valorizar muito mais as sessões espiritualistas, porque a religião protestante não estava sendo suficiente para explicar o que a ciência conseguia.
O contexto se expandiu porque a burguesia europeia já não via respostas no protestantismo. A ciência, por um lado, evolucionava e então se começou a buscar mais estes aconselhamentos, não, de guias espirituais.
Então, tinha um modismo na época de se alugar salões para sessões.
Era uma moda, na época, alquilar naves para estas sessões.
Não, eu vou explicar as duas coisas.
Sim.
Existe uma diferença e haviam salões para sessões espíritas para se conversar com os mortos e haviam salões de fenômenos espiritualistas.
Que haviam espaços onde se proporcionava falar com os mortos, pero también espacios donde se vislumbraba hechos espirituales.
E tudo isso acontecia junto com o protestantismo. Era possível, era permitido, porque era visto como uma ciência também.
Todo paralelo a la corriente del protestantismo. porque en la época era visto como ciencia también.
Porque habían fenómenos aparentes, habían ectoplasmas que salían de la boca de los médiums.
Habían fenómenos evidentes, aparentes, sim, que se podía visualizar.
E isso ganhava uma grande repercussão de interesse e curiosidade.
Generava muita curiosidade e interesse.
Mas o que Hilma buscava não era nem conversar com os mortos, nem esses fenômenos.
Hilma não buscava nem uma coisa nem outra, nem falar com mortos, nem os fenômenos.
Paralelo ao que a burguesia fazia, o povo que saiu dos campos para ir trabalhar nas fábricas também queria entretenimento. E aí surge o circo, porque eles não podiam frequentar os salões.
Paralelamente a lo que la burguesía buscaba, también el pueblo, los trabajadores, tenían esta necesidad de tener respuestas, pero no podían
entrar. No respuestas, entretenimiento, moda.
De conocer, sí, de entretenerse, saber de lo que pasaba esta moda, ¿no?
Yo trago esas dos imágenes polares porque Hilma no pertenecía ni a cuestión de curiosidad burguesa, ella ni era rica, y ni frecuentaba essas sessões de magia de Houdini, que foi o grande mago da época.
Habla destes dois contextos porque, situando a Hilma, não pertencia a nenhum dos dois. Não era rica, não era da parte da burguesia e tampouco ia por esse aspecto mais mágico, místico, que, na época, foi muito enaltecido por Rondini. El mago de la
Houdini, o mago, sim. E é então quando entra o caminho do Defem. Defem em sueco significa A5. A5. Não as fêmeas, como pensam.
Então se fundou um grupo que se chamou La5.
Defem.
Defem.
E o nome de todas as cinco estão aí, incluindo Anna Cassel, Hilma af Klint, Sigrid Hedman, Matilda Nilsson e Cornélia Sedenborg.
Eram estas cinco mulheres.
E o que acontecia é que elas registravam nos diários as sessões que elas canalizavam de altos guias, altos mentores espirituais.
Elas canalizavam mentores espirituais e escreviam sobre isto.
Hilma, na época, era uma mera aprendiz, ela era bem mais jovem, assim como Ana, e as outras três eram mais velhas, casadas, e toda sexta-feira se encontravam neste apartamento para fazer as sessões.
Hilma era a mais jovem, estava aí como aprendiz, ela e sua amiga, as mais jovens, as outras três já eram pessoas, mulheres casadas, e se reuniam cada semana, os martes, terça-feira?
Viernes.
Ah, os viernes, perdão.
E Sigrid era a médium mais ativa, ela se deitava no divã e ditava as mensagens dos guias, e as outras escreviam e orientavam.
La médium mais experiente se tumbava en el diván e canalizava, e as demás apontavam.
Elas se autodenominavam o grupo da Cruz Branca, por isso tinha um altar com a Cruz Branca.
Se denominavam el grupo de la Cruz Blanca, porque havia um altar en este espaço.
Então, é importante que vocês percebam uma Hilma profissional, artista, que pintava retratos e paisagens profissionalmente, e uma Hilma espiritualista que buscava um caminho interior para as respostas internas. Dois caminhos diferentes.
É importante ter claro estes dois caminhos de Hilma dentro da mesma pessoa. Este lado de pintora, onde hacían coisas muito concretas, ¿no? Os retratos, paisagens, e este outro lado, que era uma búsqueda interior, que buscava suas respostas.
E isso tudo eu explico porque, paralelo a isso, Kandinsky, Mondrian estavam escrevendo para Rudolf Steiner na época, buscando conexões da arte e do mundo transcendente.
Comenta todo esto porque en la misma época tanto Kandinsky como Modrian
y muchos otros
se comunicaban con Rudolf Steiner, a quien Irma ya tenía relación, preguntando esta relación del mundo pictórico con la religión, con la espiritualidad.
Y ellos inauguran el modernismo trazendo e se rebelando contra essa forma de pintura acadêmica de copiar não só os antigos artistas, quanto copiar a natureza e os retratos. Eles se rebelaram ali, nessa época.
Esta posição, neste momento surge o modernismo, onde estes pintores se rebelam contra a pintura acadêmica, hasta a época que eram copiar os retratos, o paisagem.
Sim. Até que um dia, em uma das sessões, quando Hilma tinha aproximadamente 42 anos, um dos guias que Sigrid canalizou fez um convite a Hilma, chamou Hilma e fez um convite a ela.
Cuando Irma tenía ya 42 años, en una de esas sesiones que hacían entre ellas, un guía espiritual llamó a Irma para hacerle una invitación.
Y es cuando ellos comienzan a pedir a Hilma y a Ana que desenhassem trazos, círculos, ritmos, espirais, que eran movimientos etéricos del mundo sutil.
Y fue cuando ellos indicaron que Irma y Ana dibujasen trazos esencialmente espirales que representaban este mundo etéreo.
Y ella se achava pequeña e insignificante, mas ella decía: este convite fue tan fuerte dentro de mí que yo no pude recusar.
Irma todavía se sentía pequeña e insignificante diante de la tarea, pero pensaba, yo no puedo recusar este convite, esta invitación.
Y fue cuando comienza la pintura de la encomienda para el templo, que los guías pidieron a Hilma y a Ana y a las otras del DFEME para acompañar, que sería un templo para el futuro.
Y en esta trayectoria empieza este momento donde los guías empiezan a orientar para que Irma y las otras dibujaran lo que sería para el tiempo futuro.
Yo creo importante dar relevancia a las otras cuatro, porque ellas también fueron incluidas en la tarea, pero fue dicho que Hilma era la principal, porque ela era artista e porque ela era a única que teria disciplina para ir até o fim.
É importante considerar a participação das outras quatro mulheres neste movimento, porque estavam aí, mas Irma havia sido considerada a principal pessoa porque era artista e porque, sobretudo, tinha a disciplina para seguir com o trabalho até o final.
E, de fato, foi o que aconteceu.
Isto aconteceu, em verdade.
O que vocês estão vendo é a primeira pintura abstrata considerada hoje no arco da história.
Esta é a primeira pintura abstrata considerada hoje um marco na história.
Até então, era esta. Era esta, antes, era assim. Percebam que, no começo, Hilma usava as mesmas cores da paleta da academia.
Utilizava, ao princípio, os mesmos colores de...
Da paleta da academia, que não usavam cores brilhantes.
Sim, da paleta da academia onde estudava.
Até que ela foi sendo orientada pelos guias a ir usando cores vivas que não eram comuns dentro da clássica forma de pintura.
E... Hasta, siguió así hasta que fue, pues sugerido a través de los guías que usara colores fuertes que ya no pertenecían a esta pintura académica.
Tudo isso os guías pediam que ela pintasse escondido, porque só no futuro os seres humanos estariam precisando ler o que as pinturas tinham para contar.
E todo isto, os guias sugeriam que fueran hechas escondidas, porque solo en el futuro los seres humanos serían capaces de leer lo que se expresaba.
E eles diziam que a humanidade teria sede desse conteúdo espiritual, e só quando essa sede aparecesse, as pinturas poderiam surgir.
Que la humanidad iba a tener sed de esta información, de estas pinturas. Entonces, que había que esperar este momento.
Então, eu não vou ler tanto trecho, porque com a tradução o tempo se alarga, eu vou seguir adiante.
Pero está em castellano.
Sim, sim, sim. Mas acho importante que vocês percebam que este caminho do convite aos 42 anos foi um ponto primordial. Eu também encontrei Hilma com 42 anos. E aí a nossa história se cruza. Eu era uma artista e estudava antroposofia. E foi quando eu percebi a importância de contar a história de Hilma também. E aí eu me torno uma pesquisadora e uma escritora por causa dela.
Comenta outra vez sobre este ponto dos 42 anos na biografia, que coincidiu com Luciana tendo 42 anos a conhecer a Hilma, que Hilma, aos 42 anos, começou este caminho, e que realmente isto foi um cruce em sua biografia. A partir de aí, se tornou, além de artista, escritora.
Hilma aceitou o convite de pintar para o futuro, escondendo. Todos os dias ela pintava no seu ateliê profissionalmente, e depois ela pintava escondido, e isso aconteceu durante anos.
Por muitos anos pintou escondido em seu ateliê, seguia com seus trabalhos habituais, mas ocultava o demais.
E as pinturas, ela não entendia o que estava pintando. Ela escreve que ela era obediente ao pedido de interpretação do que os guias falavam, mas ela não sabia o que ela estava pintando.
Describe em seus diários que ela não sabia o que pintava, que seguia a risca as recomendações dos guias.
Até que ela começa a se inquietar com isso.
E então começa a estar inquieta com isto.
Ela queria muito poder entender o que ela estava fazendo.
Necessitava, queria entender o que estava pintando.
E algumas coisas os guias contavam, que a cor azul falava do lado feminino da alma, a cor amarela, o lado masculino da alma, ânima e ânimos, para Jung.
Que os guias lhe comentavam, indicavam que o azul tinha que ver com o lado feminino da alma e o amarillo com o lado masculino da alma.
É importante ressaltar que todas as DFM consideravam o impulso crístico como o norte de todo o caminho de estudo, e os próprios guias também traziam o impulso crístico relevantemente dentro do encontro.
Que traspassado isto, havia um impulso crístico, não? Que os guias traiam quando indicavam as obras, as pinturas.
E isso não tem nada a ver com religião.
Como?
Não tem nada a ver com religião.
Ah, que não tem nada a ver com a religião.
Sequer com o cristianismo. É uma cristologia, entendem? O Cristo como um ser arquetípico que, de alguma forma, fez um marco histórico, biográfico, independente da crença, ele mudou o destino da humanidade.
A imagem que temos que ter em conta é do Cristo como um marco de cambio para a humanidade, não vincularlo a la religião propriamente.
E não estou falando de Jesus de Nazaré.
no hablas de Jesús.
Eu não posso explicar tudo agora, mas eu espero que provoque vocês por um outro lugar da suspensão.
Que não pode desenvolver o tema com profundidade agora, mas que vejam que provoca um ponto de suspensão aí, não?
Sim. É, eu vou começar a encerrar. É, ela conta, então, que as imagens, eu já expliquei isso, as imagens iam acontecendo naturalmente, ela não mudava nada.
Las imágenes iam surgindo naturalmente, ella no cambiaba nada.
E ela foi pintando ao longo de vários anos, escondida, essa série que está no estará no Guggenheim. Convido vocês para fazer o workshop que eu vou dar esse fim de semana, vai falar dessas séries e as fases da vida.
Aí
Barcelona.
Ella pintava constantemente e há uma série de pinturas que hoje está no Guggenheim. E Luciana vai ser um workshop, um trabalho também aí, baseado nesta série.
Essas pinturas têm quase 4 metros de altura. Para quem pintava escondido com 1,5 metros, imaginem, são 10.
Para que tenham ideia, as obras têm quase 4 metros de altura. E comenta, para quem pintava escondido com 1,5 metros...
Tem muitos detalhes sobre tudo isso, mas não cabe aqui agora, mas foi um desafio gigantesco e ela estava exausta, ela pintou isso em 7 meses.
Toda esta série foi feita em 7 meses, ela estava exausta, e há muitos detalhes que valeria a pena comentar.
Creio que ela pintou sobre papel porque não tinha como comprar Canva na época, de tão grande e difícil a quantidade de tinta. Então, ela fez têmpera sobre papel. Isso ficou guardado num porão úmido na Escandinávia, quase 100 anos. E, quando foi aberto, não tinha nenhum bolor.
Ela, por el tamanho e por el costo,
era o que há de você em tudo que você fez?
La pregunta.
onde estava você?
Que há de ti em lo que haces?
Onde está você em tudo isso?
Donde estás tu em todo esto?
E durante 4 anos, não por acaso, Steiner também sai como secretário da Sociedade Teosófica e funda a Sociedade Antroposófica.
E durante estes 4 anos, também passa algo com Steiner, que deixa a Sociedade Teosófica e funda a Sociedade Antroposófica.
Em 1912.
Em 1912.
Então, o que eu vou mostrar agora é brevemente, porque são 1.100 pinturas.
São 1.100 pinturas neste contexto.
Não posso mostrar tudo.
Passará um pouco para uma vista gorda.
As pinturas para encomenda para o templo são 120, mais ou menos.
120?
120.
De quê?
A encomenda para o templo são só 120. Ah,
que havia uma encomenda para o templo da Sociedade Antroposófica?
Não, dos guias. Dos guias. Os guias encomendados.
Ah, sim. Que o trabalho com os guias, só esse trabalho, eram mais de 120 obras.
E eu gostaria que vocês observassem a diferença do que ela pintava antes para o que ela passa a pintar depois desses 4 anos. Ela diz, agora eu não recebo de fora a orientação, eu recebo no meu coração.
Observar a diferença do trabalho que ela fazia antes com os guias e depois, quando volta a pintar, depois desses 4 anos de pausa. E o que relata ela, que agora não recebo a indicação de fora, recebo desde meu coração.
E ela dizia, agora eu estou livre para poder receber a orientação, mas eu posso interpretá-la a partir da minha própria visão.
Agora sou livre para seguir recebendo a orientação, mas poder interpretar com minha própria visão.
E a partir daí tudo mudou. E é quando ela termina a encomenda para o templo, em 1915.
Em 1915, ela termina este encargo do templo.
Toda a encomenda para o templo pode ser pesquisada pelo ponto de vista científico e pelo ponto de vista alquímico, pelo ponto de vista de símbolos e signos de todas as correntes espiritualistas.
Todo este trabalho feito através dos guias pode ser valorado através de los princípios alquimistas, los princípios científicos e todas as correntes espirituais.
Desde a geometria sagrada até a neurociência, que hoje está estudando os quadrantes do cérebro.
Desde
a neurociência que estuda o cérebro e a geometria sagrada.
Ah. Incluso a partir do enfoque da geometria sagrada e da neurociência.
Ela deixa escrito, inclusive, sobre a visão clarividente dela das áreas do cérebro e as cognições, tanto do ser humano na fisicalidade, quanto da parte da clarividência.
Relacionando a parte do cérebro, que tem a ver tanto com clarividência, como com a parte
fisiológica da neurociência, que os neurocientistas hoje estão descobrindo.
De lo que os cientistas estão descobrindo hoje através da neurociência.
E toda a pintura dela foi primeiro trazida a partir dos diários, ela trazia os esboços com detalhes e depois ela passava para a Canva.
Todo o que recebia primeiro eram feitos esboços, detalhes e depois passado a têmpera.
E tudo também numerado, catalogado como uma pesquisa científica junto com os textos escritos à mão.
Todo catalogado numericamente e com textos científicos.
Esses eixos de DNA, tudo isso é encontrado hoje em pesquisas científicas e fisiológicas, se vocês pesquisarem. Mas ela não tinha isso na época.
Todos estes eixos, a geometria em si, é encontrado hoje em la pesquisa científica, sobretudo neurológica.
E também arquétipos e lendas que hoje podemos interpretar como fases e mitos da existência humana.
Também aparecem lendas, fábulas,
sim, mitos.
Mitos, lendas, mitos que também se relacionam hoje com a parte da psique humana.
Como a luta do guerreiro e do dragão.
Como a luta do guerreiro e do dragão.
A diferença é que dentro da antroposofia, nós também conseguimos encontrar relações com o que ela pintou, quando Steiner fala sobre forças adversas, por exemplo. Então, mesmo você não estudando antroposofia, você consegue acessar através de símbolos determinados conhecimentos. Isso é a missão do símbolo.
Mesmo sem conhecer a antroposofia, se pode ver em las pinturas esta relação que tem com o que Steiner habla de las fiestas, de las fiestas del año, de esta mitologia relacionada com todo o que é este contexto de las festas.
Então, eu já estou encerrando para deixar vocês também fazerem perguntas. Peço desculpa pelo tempo.
Perdona por el tiempo, pero también quiero dejar espacio para que si hay preguntas.
Estou só passando os slides para vocês verem um pouco, né? É muita coisa.
La idea es que vean un poco generar así las imágenes, las obras.
E cada detalhe era descrito nos diários para vocês verem a riqueza de pequenos detalhes.
Cada detalhe é descrito.
Ela termina a encomenda para o templo fazendo um tríptico do altar, que é este tríptico, que é muito comum em igrejas, inclusive, a gente vê os trípticos no altar.
Ha pintado também temas que vemos muito comum em igrejas, nos altares.
Só que de forma totalmente pictórica, abstrata, trazendo símbolos solares.
trae símbolos solares, formas totalmente pictóricas, abstratas.
Essa foi a última pintura que não foi parte da encomenda que ela assina, é a assinatura dela, é Hilma aí se colocando.
Esta foi a última pintura na qual ela firma.
Infelizmente, quase ninguém no mundo conhece, porque os curadores só querem mostrar o que é abstrato e não o que é figurativo.
Quase todo é desconhecido do mundo, porque os historiadores querem mostrar esta corrente abstrata, não a pessoa.
As figurativas, porque querem encaixá-la na linha do tempo como uma modernista abstracionista.
Hilma está na linha do templo?
Não está.
Como?
Não está. Eles querem colocá-la, por isso que eles não mostram as figuras. Os curadores.
Ah, não mostram o figurativo.
Só...
Ah, não, perdona. Hilma não está nesta corrente, nesta lista do tempo de los artistas. Então, agora, como querem que se enseñe só o que é abstrato, todo o que é a obra anterior. Figurativa, retratos, todo isso não se mostra com relação a ela.
Ah, está em português, mas acho que você consegue ler para terminar.
Concentra-te principalmente na maravilha que reside por detrás de cada forma. Isso se chama vida.
Ela passou por duas guerras mundiais, ela continuou pintando. Ela viveu 82 anos, ela guardou tudo isso para o futuro, e aos 82 anos, no dia 21 de outubro de 1944, ela foi atropelada por um bonde, assim como Gaudí. E ela falece. Lúcida, saudável, deixou um testamento pedindo que as obras fossem guardadas para o futuro, deixou aos cuidados do seu sobrinho neto.
Ela falece em 1954 e deixa as obras a cuidar de seu sobrino neto para que sejam expostas ao futuro.
Ela deixou uma riqueza de tratados e, portanto, esse é o quartinho onde ela morreu, onde ela viveu.
Esta é a habitação onde vivia.
No fim da vida, ela já pintava aquarelas.
E final da vida se dedicou à aquarela.
E aqui eu abro para vocês perguntarem. Ela nasceu no dia 26 de outubro, morreu no dia 21 de outubro e está aqui hoje na Espanha, no Guggenheim Bilbao, a partir de agora, 18 amanhã.
Que viveu e morreu, faleceu em mês de outubro e agora neste mês está aqui na Espanha em Bilbao. Nesta exposição.
E aqui em Bilbao. Ah, e hoje aqui. Agradeço
estou
vocês.
Aqui.
É isso. Perguntas?
Alguma pergunta? Ja sé que és una mica just, però com que ha estat la traducció consecutiva, doncs s'ha allargat més del que pensàvem, però jo crec que valia la pena aquest tast. Ara ens haurem d'anar totes i tots a Bilbao, no?, a veure les pintures. Teniu alguna pregunta? Sí, no tenim massa temps, però bueno, els que es vulguin quedar... Sí? Voy.
Hola. És una pregunta una mica així tonta, eh? És una pregunta com una mica de curiositat, però penso que és significatiu perquè hi ha una pel·lícula de Hilma Klimt que tots podem veure, no? Que hem vist, i m'agradaria saber la seva opinió com a experta en la pintura, doncs que li ve semblant la pel·lícula i en concret el retrat que fan de Steiner, que és una novetat a la gran pantalla.
É uma novela Sim, é uma novela, uma ficção. Sim, não tem nada de verdadeiro ali. Eu tenho relações diretas com a família Afklint. E eu posso garantir que não é verdade. E no final da vida, mesmo Steiner já estando morto, Hilma escreve que ele foi o maior apoiador dela. Tanto é que ela quis doar tudo que ela deixou para a antroposofia, e a sociedade não aceitou. Naquela época, sim. E ela se tornou antroposófica. Então, eu garanto que ela tinha uma orientação de Steiner, assim como os guias, para que nada disso fosse mostrado antes do tempo. Porque imaginem isso sendo mostrado na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceria com essa obra? Não estava aí para vermos, garanto. Faz sentido? Sim, que bom.
Eu quero agradecer-te porque acho que uma grande criadora de imagens, quando tu falas, que todas de ti. Obrigada, foi muito bonito.
E eu tenho uma comunidade de pesquisa que é em língua portuguesa, mas as aulas estão sendo legendadas em português e inglês, e tem pessoas do mundo inteiro estudando, porque eu tenho os diários e muito material que dava mais 4 livros. E podem me escrever que eu respondo com. Somou e multiplicou ou subtraiu e dividiu? Somou e multiplicou? Alguém sai daqui se sentindo diminuída? Ou engrandeceu alguém? Provocou, é. Se provocou, já está bom. É isso. Algo mais?
Que cuando estuviste estudiando, ¿cómo pudiste superar la barrera con el lenguaje, el sueco, supongo? ¿Trabajaste a partir de traducciones o no sé, tanto con los familiares como las biografías escritas?
Sí, yo tuve ayuda de la familia que me dejó ver los archivos. Os tradutores moravam na Suécia, mas eram brasileiros, mas eu tive que dar aula de antroposofia para eles.
Tuvo muita ajuda da família e gente que vivia em Suécia também falava português.
Eram brasileiros que moravam na Suíça. Mas eu tive que
dar aula de antroposofia. Porque não é fácil traduzir sobre um texto de uma série de conceitos que quem não conhece não vai entender. Por isso, pouca gente consegue pesquisar, de fato, a essência dos diários. A Fundação Hilmar Klint hoje, infelizmente, está sendo composta muito mais de pessoas que estão interessadas no produto da obra do que do conteúdo espiritual.
Infelizmente, aporta que a comunidade...
Fundação. A Fundação.
A Fundação...
O Conselho se compõe. Ela deixou escrito que ela não queria que a obra fosse dispersa pelo mundo e que ficasse tudo junto como uma biblioteca espiritual para ser lida página por página. Por isso, tudo é numerado. Entretanto, parte do conselho está vendendo as obras.
Parte do
conselho. O conselho geral da fundação hoje está vendendo as obras.
Pero, por outra parte, o conselho está vendendo as obras.
E isso é, eu faço parte de um movimento que quer proteger esse caminho. E a ideia é que as exposições cessem no mundo para que as pessoas vão direto à Suécia e tenham acesso direto às obras. Se judicialmente a família ganhar, assim será.
Se
ganha, porque está na justiça. Ver tudo, os diários, tudo, porque hoje tudo é proibido.
E tem que ter acesso, não só às pinturas, como os diários, tudo, porque até agora é proibido.
Desde que você tenha um interesse genuíno pelo caminho espiritual de Hilma também.
Claro, desde que se comprometa, não? Você está delineado este caminho espiritual que quer descobrir nesse trabalho.
Portanto, essa exposição de Bilbao pode ser a última exposição no mundo. Porque a família quer manter o desejo de Hilma, de manter tudo junto, sem que... Ela deixou escrito que o que ela pintou depois de 1906 não era arte.
A família quer que prevaleça, não, sua vontade, quer manter a obra toda, em conjunto. E a própria Hilma escreveu que sua obra depois de 1906 não era arte.
Não era para ficar numa parede e ser apreciada como um Monet, de fato.
Não era arte no sentido de ser um marco na parede apreciado como um quadro de Monet.
E eu não estou desmerecendo Monet. Cada um tinha sua missão. A dela era que os símbolos pudessem curar uma parte nossa e nos trazer respostas de algo que materialmente a gente não consegue encontrar. Sim. E pelo coração, ela escreveu isso várias vezes. Olha para o que eu deixei pelo seu, com os olhos do seu coração, não do intelecto. É isso.
Graças.